Índice de Seleção Bioeconômica. Muitos já sabem o que é isso, já aplicam, e isso, como disse o professor Raizildo Lobo, presidente da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, é algo que já se conhece do passado, mas ainda não é muito aplicado. A ferramenta ainda poderia estar mais estendida ao campo. Pois bem, Gustavo Figueiredo, consultor e pesquisador da NCP, vai nos contar um pouquinho do que é essa metodologia de seleção. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Por favor, explique então um pouquinho o que, que vem a ser o índice bioeconômico.
Obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. O índice bioeconômico é uma forma de trabalhar, uma metodologia onde você utiliza informações econômicas, que hoje são de extrema importância, junto com as informações biológicas, o desenvolvimento dos animais, e mais os índices zootécnicos, que são aquele efeito, quantos animais morrem, quanto de pastagem eu tenho, para poder viabilizar e computar o quanto vale cada quilo, por exemplo, cada quilo de peso que eu aumento, quanto de lucro aquilo me retorna. Porque às vezes a pessoa sempre faz uma conta direta, se eu aumentar 10 quilos eu vou ganhar X reais a mais. Não é bem assim, eu tenho custos para isso. Então esse sistema ele trabalha com custos e com renda para poder gerar o lucro. Então ele está te dando lucratividade, a gente gosta de usar o termo, que pondera, né? No final essa informação ela vai ajudar a ponderar. Então tantos por cento daquele índice que nós montamos, ele é devido ao peso econômico daquela característica dentro do processo.
E Gustavo, o criador, o pecuarista, ele tem capacidade para alimentar esse índice, essa ferramenta constantemente, regularmente? Ele precisa de um apoio, ele precisa de um técnico junto com ele o tempo todo? Quer dizer, como que isso é transmitido e alimentado?
Bom, o índice ele gera uma informação única, né, com base nas DEPs dos animais, e é essa DEP que ele, o pecuarista, o criador, vai usar. Essa informação, esse score que ele vai usar. Então, é o nosso MGTE. Então, aquele valor que é usado. A composição de preços, isso é tomado pela equipe da NCP, né, dentro do mercado, para poder montar esses parâmetros. A ideia é você fazer um índice mais amplo e com a média nacional, não trabalhar especificamente com uma situação de produção neste momento. Mas isso nada impede que a futuro se tenha esse trabalho. Então a ideia do índice não é que ele alimente, é o mercado que nos dá essa informação. E nós fornecemos um único valor, fale, utilize esse touro, que esse touro vai ser bom para quem trabalha com ciclo completo. Quanto maior esse valor, mais impactante ele é. Né? Alguns índices fora do Brasil, eles dão até o valor em dinheiro. Então se você usar esse touro, você vai ter tantos dólares a mais de lucro, perante um padrão, ou seja, acima de outro animal. Tá, então, a intenção do índice é essa, você facilitar o processo de seleção e o processo de quem compra aquele touro. Né? Você tem hoje a NCP oferece uma régua de DEPs de 32 DEPs. E você vai resumir em um único índice com maior importância econômica.
Mas quando se faz os parâmetros entre os índices econômicos captados no mercado e os índices biológicos, esses índices biológicos dos animais, eles são alimentados pela NCP, pelos seus pecuaristas participantes, pelo proprietário do animal, resumindo de uma maneira bem objetiva.
De forma simples, todo o trabalho foi desenvolvido dentro da NCP, com os dados da NCP e com dados médios brasileiros. Né, não houve uma interação específica com um ou com o outro. A gente tem a nossa base de dados, que é grande, que a gente consegue tirar um grande número de informações. Além de grande, ela tem uma ótima qualidade de informação. E os preços médios...
Da base de 3 milhões de animais.
3 milhões. São controlados, etc. Índices zootécnicos médios é brasileiro. Eu não posso falar dentro de uma região X que a mortalidade é baixa, por uma mortalidade bezerro irreal lá. Eu vou botar uma que é real no mercado. Tá? Uma fertilidade, a mesma situação. Eu tenho que usar um índice real do coisa. Ah, mas você vai me perguntar, mas você está com um índice, de repente, pegando animais mais pesados que o mercado? Não. A gente tem esses cuidados. A gente está tentando fazer de uma forma que reflita mais, de forma mais fidedigna a pecuária nacional.
E por que o professor Raizildo falou ainda de uma relativa desconfiança em relação ao índice bioeconômico? A palavra assusta?
Eu acho que assusta, eu acho que tem alguns criadores, alguns pesquisadores que acham que se mudar absurdamente, mudar a economia, não essa economia sazonal que ocorre, de forma abrupta, o que vai valer mais? Eu acho que os índices apresentados hoje para as três raças, Luzerá, Brahma e Itabapuã, eles são bastante fortes para essa oscilação, robustos. Por quê? São características que são importantes o tempo inteiro. A gente não fez um negócio maluco, não. A gente vai falar amanhã que X características são importantes. Não é isso. O mercado teria que mudar de ponta cabeça para que ele não tenha essa robustez. É essa a desconfiança de muitas pessoas. Né? Que o índice que a gente esteja falando não seja o melhor em uma adequada situação financeira.
Mesmo se considerando que determinados eventos econômicos possam mudar alguns parâmetros da economia, isso influenciando também nos parâmetros dessa pecuária? Não?
É muito pequeno, né? Apesar, a gente não tem uma grande inversão faz muito tempo. Né?
Não é tão elástico.
Não, não é tão esse ponto. E a gente tem uma sazonalidade, pelo que eu vi uma vez, a cada 5, 6 anos, ou um pouco mais do nosso ciclo. Então, queda do preço da vaca, sobe o bezerro e assim por diante. Pelo abate de fêmeas. Então isso tem, a gente consegue prever esse tipo de situação. Né? Não vai acontecer assim, a vaca não valer nada, o animal abatido valeu um absurdo. Então seria um contraponto na economia, aí a gente tem que parar e repensar. Os índices, qual é a vantagem dos índices econômicos? Que a gente consegue ir monitorando tempo a tempo. Né? E sempre vislumbrando também a introdução de novas características que se tornam importantes economicamente. Eu acho que isso também é muito importante no índice. Exemplo disso, que foi citado inclusive hoje, a questão da eficiência alimentar, que é uma característica que tem um fundo econômico importante. Por quê? A gente está querendo prever o quanto, com base nisso, a gente sabe o quanto o animal consome para produzir carne, para desenvolver. Isso está relacionado. Eu quero, claro, um animal que consuma pouco e produza muito, né? Utopicamente falando. Mas a gente tem essa característica que está surgindo. A gente vai ter que avaliar ela dentro do índice, como outras mais virão.
Por exemplo, 2 anos de crise, operação carne fraca, houve várias mexidas no mercado. Alguns índices econômicos foram alterados que pudessem ter sido adequados ao índice bioeconômico?
A gente até verificou isso, mas você pode perceber que a arroba já está voltando no mesmo nível, ela está de 2000, não está no mesmo grau, mas a gente está tendo algumas situações que elas estão voltando a um patamar. Então houve uma queda, quer dizer, eu não posso alterar um índice de seleção que eu estou vendo a futuro por causa de um ponto importante no momento. Porque se a gente pensar nisso, vamos pensar, respondendo a pergunta do senhor. Operação carne fraca, eu acho que foi um exemplo interessante. Ela derrubou o mercado. Então, se eu modelo todo o índice com base naquele ponto que não é real. A projeção, eu não estou fazendo uma projeção para aquela situação naquele momento. Estou fazendo uma projeção para os bezerros que vão nascer. Para os touros que serão usados. Eu estaria tendenciando por baixo. Eu estaria jogando um mercado numa realidade. A minha seleção numa realidade que não é válida. Não é válida por quê? Porque ela é momentânea. Não sei se eu consegui explicar.
O que eu gostaria que você, por exemplo, comentasse dentro desse contexto é o seguinte. Nós tivemos, a partir do segundo semestre do ano passado, até 2 semanas atrás, quando a arroba em São Paulo estava na faixa de 143, 143 por aí, era a mesma faixa média de 2016. Ou seja, desde então a crise econômica aumentou e veio a operação carne fraca, etc. Ou seja, estamos vivendo, agora que inclusive a arroba caiu para 140, estamos vivendo, portanto, um preço médio que é igual ao preço médio de 2 a 3 anos atrás. Ou seja, isso daí não é contemplado?
Não, ele é contemplado pelo processo. né? A gente vai trabalhar, mas na hora que a gente muda esses parâmetros, a gente observa que pela importância econômica das características, ela varia pouco ou não varia. A relação entre elas, ela quase não muda. Porque o peso continua sendo peso e é pago, é por isso que ele recebe. Ah, mas os custos também mudaram. Ah, mas essa relação da, entre essas, a importância, o impacto que elas causam na produção, é o mesmo. Porque é genética, isso não é econômica. Né? Um animal mais pesado, ele come mais, ele já comia mais lá, ele come mais aqui. Ele dá um maior custo lá, ele dá um maior custo aqui. O que, que mudou? O valor desse custo. Né? Essa, que é o importante para o índice, essa oscilação, mas a relação manteve. Então o índice ele não vai mudar por causa que o índice ele vê as relações. E essa relação ela continua mais ou menos a mesma. Por isso que a gente fala que só teria que mudar totalmente o mercado ao ponto da gente ter uma situação econômica, um plano de impacto econômico que mudasse absurdamente o mercado para a gente rever o índice. Porque daí poderia causar uma mudança nessas relações. Mas essa oscilação, que é devido à operação carne fraca, devido ao ganho, à perda que houve nos processos, ela é cíclica. Tira a operação carne fraca, que foi um ponto complicado, mas ela é cíclica. Então, essas relações elas se mantêm. Né? O peso a desmama, a gente sempre comercializa peso a desmama. O que, que vai impactar? O quanto o pecuarista ganhou, mas é importante o peso a desmama. Não deixou de ser. Então, existe uma relação. O peso a desmama, ele impacta também, sempre impactou o animal a ser abatido.
Ideal nisso, como se vê assim, você trabalha com esses parâmetros, essas variáveis, faz uma adequação, mas sempre se olha no futuro,
claro.
Quer dizer, porque alguns indicadores acabam sempre que permanecendo estáveis, né? Ou pelo menos dentro de uma margem de erro muito, muito inelástica, é isso.
Exatamente.
Mesmo, né, Gustavo?
Uma outra informação, por exemplo, você usa um insumo, ele dispara o preço, eu mudo o insumo. Muitas vezes acontece isso no mercado. Eu não continuo naquele insumo caro, eu vou para outro.
Você substitui por alguma coisa.
Eu posso substituir o insumo do mesmo jeito. E assim por diante.